Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta.
Boa tarde, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos e bem-vindes. Ah, vou falar mais no microfone. Obrigada, Márcio, querido. Estou emocionada porque eu estou aqui na rádio, no estúdio. Faz tempo que eu não estou aqui, faz tempo que vocês não me veem. É, gente, é da rádio. Olha ali o Márcio ali. Ai, deixa eu passar para o pessoal do Instagram. Oi, Márcio! Pessoal, chegou o dia, o grande dia. Esse dia é esperado amanhã, tá? Vamos fazer uma prévia do dia de amanhã. Um dia esperado já há 4 anos. Não com muita alegria, mas sim com uma necessidade de discutir e acreditar que a vida tem preferência no trânsito. Estamos falando do julgamento do assassinato de Marina Harcourt, que vai acontecer amanhã em São Paulo, a partir da 1 hora. A gente vai tratar aqui no programa de hoje, fazer um compilado de várias vezes que a gente falou da Marina. Inclusive, a gente trouxe muito das pesquisas que ela trazia enquanto ela estava no processo de doutorado, de mestrado e doutorado pela USP. Na disciplina de arquitetura e urbanismo. E foi ela, essa ativista mulher que sabia qual é o lugar da mulher, que divulga que a mulher tem o direito de estar onde ela está na cidade e que a gente precisa favorecer com políticas públicas, levantar e melhorar no debate público, na opinião pública, por onde que as mulheres podem e devem circular, e daí para isso precisa de segurança. Então a Marina Harcourt, que era Marina Keller Harcourt, ela traz muitos dados de como é que a gente poderia avançar. E o que aconteceu foi que com essa tragédia, com esse assassinato, de ela estar pedalando na rua de São Paulo, numa rua iluminada, numa rua onde ela tinha o direito de estar, ela sabe dos direitos dela, sabia dos direitos dela, ela estava no lugar onde ela devia estar, mas um motorista negligente, imprudente e, ao que tudo indica, alterado de efeito de álcool, ou seja, bêbado, colidiu com ela e assassinou ela porque também não prestou socorro. E graças a um sentimento de empatia no trânsito, um motoboy foi capaz de seguir esse motorista, e é por causa disso que hoje a gente vai ter, aliás, amanhã, dia 20 de junho de 2024, a gente vai ter um julgamento com o júri popular para poder fazer valer a opinião e a necessidade da sociedade brasileira de que a gente tenha um resultado que se aproxime o máximo possível de que a vida no trânsito tem preferência e a gente não pode deixar impune uma situação como essa.
Tissá, então, oi. Desculpa interromper.
Ai, não te vi, desculpa. Fiquei aqui concentrada, diga.
Posso fazer uma pergunta polêmica?
Por favor, adoro participação.
Você acha que existem acidentes, nesse caso, sem querer?
Então, pergunta.
Não foi a intenção. Eu acredito que não tenha sido a intenção do motorista atropelar, né, ninguém. Só que você acha que, sabe, tipo, sem querer, muito entre aspas, assim.
Uhum. Na verdade, eu acho que você está perguntando, podemos falar em acidente?
Sim, exato.
Né? Então, eu acho. Obrigada até pela oportunidade, porque é isso, a família, e quando a gente conversa com todos envolvidos nessa luta, não se aceita a palavra que foi um acidente. Porque, vamos pensar assim, acidente é algo independente do trânsito, tá? Acidente é algo que foi inesperado, que não tinha meios de antever que isso poderia acontecer. O que acontece no trânsito hoje em dia é, diante de um comportamento negligente, imprudente, ou, enfim, um comportamento que é beber e depois dirigir, sabe-se que esse é um comportamento de risco. E é quando a lei entende que você assume, então, o risco de causar dano a alguém. Então, é quando... como é que é em questão de dolo, né? Quando a pessoa assume, ou ela tem que reconhecer, que ela está arriscando tanto a vida dela quanto a vida de outro no trânsito. Então, assim, o acidente, ele só é possível quando a gente fala, olha, não tinha meios de prever que isso ia acontecer. Agora, embriagado, numa velocidade ao dobro do que estava indicada na via, Além de que toda a nossa sociedade, nossa cidade está desenhada favorecendo um comportamento como esse, não se aceita falar sobre acidente. Então, não se trata de um episódio acidental. Se trata de um episódio onde a gente precisa nomear e identificar os fatores que levaram a uma morte como essa. E é interessante aqui trazer, inclusive, já anunciando como é que vai ser o programa, a gente vai trazer três materiais, tá? Que a gente trouxe de um programa que foi feito aqui mesmo na Rádio Pedaleira no dia 24, acho que dia 24 de março de 2021, que a gente trouxe junto com a professora dela na época, que era a orientadora dela no doutorado na USP, a Paula Santoro, vai trazer para a gente qual que é esse cenário que está se falando sobre como que a gente acessa a cidade, onde é que está, de fato, os pontos que precisamos melhorar para ter segurança. Também ali reivindica-se que não se usa a palavra acidente, ela não estava no lugar errado, ela não tinha que estar na ciclovia, ela não tinha que estar na calçada, ela tem o direito, temos nós, todos e todas, o direito de usar as vias. E para que haja esse uso de forma segura, todos somos corresponsáveis. Então, compartilhamento seguro, respeito à velocidade máxima, inclusive revisão dessas infraestruturas. Então, a gente vai trazer ali referências de como que a gente analisa a cidade a partir, inclusive, olha só que grande ironia, a partir dos estudos levantados pela própria Marina Harcô. Outro episódio que a gente vai trazer foi uma oportunidade que eu tive, maravilhosa, de encontrar a mãe da Marina, Maria Cláudia Keller. Ela deu uma entrevista para a gente e a gente pôde conversar sobre como é que essa visão muito aproximada, de perto, de cruzar por uma tragédia como essa. Ela, como mãe, sabendo das riquezas que essa filha promovia para a cidade e agora para o mundo, as questões agora ela lança para nós, para o mundo responder, e qual que é o processo de luta e de luto da Maria Cláudia, agora a mãe da Marina Harcô, trabalhando para que a gente consiga ir qualificando a nossa opinião e qualificando, inclusive, para responder essa pergunta. Aonde é que há acidente, a pergunta que o Márcio fez, aonde que há acidente, aonde que não há acidente, e, portanto, a gente precisa trabalhar com uma perícia, com um olhar mais cauteloso, mais precavido, para poder evitar que isso aconteça de novo. E a gente vai ter também a participação do Fernando Rosenbaum, trazendo uma ponte com a nossa... Porque, assim, a Marina Harcô estava numa via em São Paulo. A gente imagina São Paulo com uma via muito acelerada, de carros, enfim. Mas esse é um cenário que a gente encontra em todas as cidades, inclusive aqui em Curitiba. E a Bicicletaria Cultural é um ponto de coleta de muitos casos do que acontece no trânsito em Curitiba. Então, vamos ver também qual que é a abordagem que o Fernando Rosenbaum vai poder trazer para a gente, sabendo que o tema de hoje é falar sobre a nossa necessidade de mobilizar, de fortalecer a opinião pública, fortalecer com que o júri popular seja determinante em definir que casos como esse não sejam impunes, que o agressor, né, que foi o que estava dirigindo, usando essa arma, essa blindagem toda, essa covardia de ultrapassar a velocidade, de dizer que não viu uma pessoa que estava logo à sua frente, de fazer com que esse comportamento não se repita e tenha a devida punição. Pois bem, é um assunto longuíssimo essa de não foi um acidente, mas eu sugiro que todos acompanhem e repensem mesmo a palavra de usar acidente quando se trata de uma colisão no trânsito, tá? A gente aqui tenta com muito cuidado não repetir, porque diversas vezes não é só um fator, são dois ou mais fatores que geram uma colisão, e daí sim a gente está falando de questões trágicas, mas perfeitamente evitáveis. E aí, finalizando esse quesito, eu quero dizer que a gente não pode, inclusive, só focar no indivíduo. Então, não foi só uma pessoa, portanto, ela tem um comportamento mau, ela tem um comportamento... Não, às vezes uma pessoa comum, próxima a ti. Inclusive, cuidado para também não correr o risco de ter esse comportamento, porque o trânsito favorece comportamentos arriscados. Então, a gente está chamando a atenção de que não é só o indivíduo que é responsável. Existe uma corresponsabilidade do desenho da cidade favorecendo comportamentos arriscados e, portanto, não são mais acidentes o que acontece quando a gente tem tragédias como essa. É isso, pessoal, o programa de hoje. A gente está aqui, então, antevendo o dia do julgamento do assassinato de Marina Harcourt, amanhã, no dia 20 de junho. Deixa eu dar mais detalhes aqui sobre esse julgamento, para quem quiser saber, porventura, se alguém estiver em São Paulo, vai acontecer amanhã, a partir da 1 hora, no Fórum Criminal da Barra Funda. Fica ali na rua Avenida Doutor, na Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313. Então, é em São Paulo, tá? E o movimento Pedale como Marina está aqui fazendo com que a gente levante a opinião pública e favoreça uma sentença à altura do que aconteceu para evitar que tragédias como essa se repitam. 11 horas começa a mobilização na frente do fórum, 12:30 abre o plenário e o julgamento começa a 1 hora, não tem tempo para acabar. Não acho que vai ter transmissão. Júri popular é aberto à população, mas eu não vi nenhuma informação sobre transmissão online para a gente que está longe poder acompanhar. Mas certamente a gente vai acabar sabendo e quero muito saber dos detalhes e torcer para sim que a gente tenha o possível de resultado aí para acreditar na nossa sociedade como uma forma de evitar tragédias como essa, tá? Bom, quem quiser saber mais, no Instagram tem Pedale como Marina. Tem ali a página indicando como que você pode chegar, como que é legal se vestir, o que, que é esperado do público que vai estar lá e quais são os argumentos que vão ser usados para poder fazer com que a gente tenha, como eu falei para vocês, uma sentença justificável aí. Dia 20, isso faz 4 anos, pessoal. Esse assassinato aconteceu há 4 anos, um atropelamento. Ciclista, ativista, pesquisadora, que pedalava de volta para casa em uma noite de sábado, e aí, quando foi atropelada por esse motorista, que dirigia de forma perigosa, em alta velocidade e sob efeito de álcool, ao que tudo indica. Apesar da lentidão da justiça, considera-se uma vitória que o responsável pela sua morte tenha sido indiciado por homicídio doloso, que é quando reconhece que incorreu em arriscar a vida de outras pessoas e a de si mesmo. Já que a grande maioria dos crimes de trânsito é tratado como acidente, como o Márcio perguntou, então não seria um acidente nesse caso. E aí, por isso mesmo, daí tem penas brandas, é pedido uma cesta básica, coisas irreparáveis diante do dano que é causado um episódio como esse. Considera-se esse julgamento de grande importância para a construção de uma sociedade mais justa e que valorize a vida, uma causa na qual Marina acreditava e trabalhava por ela. E, não menos importante, uma oportunidade de mudar a história sangrenta do trânsito na cidade de São Paulo e em todo o país, com tantos casos que acontecem diariamente. Esse é um julgamento que pode mudar a direção de casos futuros de atropelamento, sinistros e crimes de trânsito. Então, assim, quem quiser apoiar essa campanha aqui, não começou agora, mas também não vai terminar amanhã, pode apoiar a campanha Pedale como Marina pelo site benfeitoria.com. Chega lá no site benfeitoria.com e procura Pedale como Marina. A gente vai, então, trazer esses dois materiais. A entrevista feita com a mãe da Marina. Foi feito no Bicicultura no ano passado, em 2023, em novembro, em Florianópolis. Foi um privilégio, é uma admiração enorme por ela e por todas as mães que mantêm essa luta, né, de acreditar que é uma causa maior do que elas, né? Acho que muito cheias dessa dor que a gente sente também, mas não dá nem para mensurar e comparar com a dor dessas mães que perdem seus filhos e filhas, mas elas têm força para poder trazer isso para o coletivo e fazer com que a gente tenha avanços coletivos. Então, Maria Cláudia é incrível, consegui conversar com ela, então, em novembro do ano passado, e a gente vai trazer um trechinho dessa entrevista para cá, tá bom? Antes, vamos então ouvir o Fernando Rosenbaum, trazendo a perspectiva e a visão de quem está no balcão da Bicicletaria Cultural, todo dia, sabendo de muita coisa.
Olá, Patrícia, ótimo participar novamente do programa com vocês. Eu queria lembrar que a Bicicletaria Cultural está com uma série de bicicletas seminovas para venda, Temos até uma bicicleta roda fixa e uma single montada num quadro de calor 10 que está um chuchuzinho. Também queria lembrar que a gente é um estacionamento de bicicletas, que estamos abertos desde as 8h30 da manhã às 18h30. E aqui também você pode alugar bicicletas ou pegar uma bicicleta no regime comunitário por até 4 meses, pagando somente R$ 274. Se estiver pelo centro, vem cá nos visitar, que a gente vai conseguir mudar a maneira que você se relaciona com a cidade, da maneira que você se locomove no seu dia a dia. Um grande abraço.
Cultura! Uau, essa eu não sabia, essa vinheta. Fernando Rosebal, muito obrigada pela sua participação. Trouxe algo muito importante, que é falar da Bicicletaria Cultural como espaço de apoio a ciclistas e também um espaço cultural no meio da cidade. Acabei, gente, vendo que ele estava trazendo essa visão, né, desse espaço de apoio. Obrigada, Fernando. E em casa a gente conversa muito sobre os casos que chegam ali no balcão, tá? Então, não sabia bem se a gente ia falar disso agora no ar. Mas quem quiser, chega lá na Bicicletaria Cultural, Rua Presidente Faria, número 226. E agora, para a gente não demorar muito e aproveitar todos esses encontros que a gente teve, que a Marina proporcionou mesmo pós-vida, e quero convidar vocês para ficar até o final do programa, porque ele está emocionante mesmo, tá? Com poesia e com a presença do Cadu Cinelli, que quem sabe do programa acompanhava a gente com percursos afetivos sonoros lá no comecinho em 2020 e era sempre uma brisa deliciosa dentro do programa de quem pedala, para quem pedala. Então, fica aí até o final que vai valer a pena, tá? Vamos ouvir então agora a conversa que a gente teve em Florianópolis com a Maria Cláudia, mãe da Marina Harcourt, sobre o movimento Pedale com Marina e essa expectativa do julgamento, que agora estamos no pé desse julgamento que vai acontecer amanhã. Então vamos lá. Começando, gravando aqui no Biscultura, dia 18, sábado de novembro, no Biscultura Florianópolis 2023. E a gente está coletando vários depoimentos aqui, a gente está com Maria Cláudia Kohler, representando o Pedale por Marina e também o Observatório de Impunidade no Trânsito. Obrigada pela presença, pelo seu tempo. Estamos aqui, nos encontramos nesse evento que discute segurança no trânsito, infraestrutura e também encontros, debates, trocas de experiência. E aí estamos também trazendo nossas histórias, nossas experiências, né? Como eu falei. Queria perguntar para ti, o que que é, como se formou, vamos pensar assim, o movimento Marina, Pedale com Marina.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.